Gente, então vamos começar aqui, mas só um pouquinho, você termina. Bom, enquanto o Augusto termina, a gente pode começar a conversar um pouquinho? Então, já deu para dar uma esquentada aí nessa, na passagem de perguntas? E aí eu vou começar perguntando para vocês, então, se alguém quiser, me dizer o que, que é sexualidade, então. Alguém tem algum palpite?
Ué, sexualidade é o que cada um tem dentro de si, em relação a ele mesmo, a outra pessoa, são desejos, os instintos. É igual eu estava falando que a sexualidade é diferente do ato sexual. Né? Aí você perguntou, todo mundo não tem problema nenhum quanto a essa questão de sexualidade. Eu acho que para mim responder essas questões é. Aí perguntou sobre essa.
Não, a gente não tem falado com
isso. Eu tô querendo só ressaltar uma coisa que eu acho interessante.
Não, eu ia falar um negócio.
Não, eu tô brincando, porque
eu sei. Deixa
eu falar.
Não vou falar nada, não. É, eu acho que sexualidade está ligada para mim a amor. Né? Eu até coloquei aqui numa parte que palavras e expressões você utiliza para nomear o ato sexual para mim. Sexualidade primeiro com você e depois com a pessoa que você ama. Isso para mim não é sexualidade.
A minha
primeira é gostar de você, gostar do seu jeito.
Obrigada, eu amo.
Não, eu tô falando arte e sexo.
Mas pra você não tá sempre ligado ao amor.
Pra mim, só.
O prazer das pessoas.
Não é o meu caso.
Alguém mais quer dividir seu ponto de vista? Que é sexualidade? Não? Eu faço essa pergunta para vocês, porque quando a gente fala de sexualidade, a primeira coisa que a gente vai receber de resposta é o imaginário e as fantasias de cada um sobre sexualidade. É o que ela falou. Para mim é uma coisa, você falou, para outras pessoas é uma outra coisa. Então, a sexualidade, ela realmente, ela é uma experiência diferente para cada pessoa.
E só, desculpa, não queria te atrapalhar. Eu acho que sexualidade também tem muito a ver com a idade. Por quê? Porque tem idade que você tem fantasias diferentes.
Exatamente.
Aí passa o tempo, você já não tem fantasia nenhuma.
Sei exatamente. Lá. Porque essa concepção que é sexualidade, ela vai ser criada desde pequena. Da volta, pelas relações. Mas acho que legal o que você falou, que eu vou trazer, é que sexualidade e ato sexual não são a mesma coisa, exatamente. Né? O ato sexual está dentro de sexualidade, mas a sexualidade não se resume ao ato sexual. Mas é interessante que quando a gente costuma falar de sexualidade na escola, a gente costuma falar de ato sexual. Eu vou explicar por quê. Antes de eu falar sobre isso, eu quero abordar com vocês também por que a gente tem que falar de sexualidade na escola. Porque ainda existe uma controvérsia, alguns professores não acham que o assunto deve ser tratado na sala de aula, que é um assunto, né, particular. Então, por que eu estou vindo trazer esse assunto? Independente da gente falar ou não da sexualidade em sala de aula, ela está presente, né? Seja em situações que acontecem de cunho sexual, como masturbação, namoro, enfim, né? Essas situações diretas, como situações indiretas também, que a gente tem aí no nosso dito, a gente nem percebe que a gente está falando de sexualidade. Então, mesmo que a gente não trate a sexualidade diretamente, ela está presente. Então, não tem como fugir muito disso. E se a gente pensar na escola como um espaço que lida com todo tipo de conhecimento, e sendo a sexualidade uma área do conhecimento também, então por que não tratar deste conhecimento na sala de aula? Né? É uma proposta para se pensar. Outra questão que a gente fala por que tratar do tema na sala de aula é a questão da urgência do tema. Que urgência é essa? Quando a gente tem um aluno que está aprendendo matemática, português, história e geografia, se tem dificuldade, se ele não aprende, a gente pode carregar essas dificuldades para o seguinte e continuar trabalhando com ele essas questões. Quando a gente fala de sexualidade, existem momentos, né, do nosso desenvolvimento sexuais. Se a gente não trata certas questões naquele momento, nós vamos ver os prejuízos que isso vai acontecer no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Então é um assunto urgente, por quê? Porque se passar o tempo, passou. Não tem como você retomar uma certa etapa, né, específica e tentar depois. Você pode tentar depois, mas não, com certeza não terá o mesmo efeito. Então a gente vê o tempo inteiro aí as consequências que ocorrem das pessoas não tratarem da sua sexualidade, N consequências. Então por isso que a gente tem que tratar hoje, né? Não deixar para amanhã, não deixar para depois. É tratar do tema enquanto ele está aí na urgência. Quando eu falei para vocês que a gente fala de sexualidade sem perceber, e quando a gente fala esse tipo de frase, por exemplo, alguém pode ler para mim?
Rosa é cor de menino e azul é cor de menino. Judô é futebol e o futebol são para meninos. Balé e ginástica olímpica são para meninos.
A gente está falando de sexualidade sem perceber, porque a gente fala mesmo esse tipo de coisa com as crianças, não fala? A gente fala. A gente chega uma criança com 3, 2 aninhos, a gente fala porque ela não. A gente não fala, não, a gente não coloca. Que mãe coloca uma blusa rosa no filho? Muito difícil. Hoje em dia já se coloca, o menino bonita já usa gravata rosa.
Mas meu marido usa rosa, né?
Sim, já existe um movimento. Mas é muito raro uma mãe que tem bebê, menino, colocar uma blusa rosa.
Quando ela vai fazer um chá de bebê, ela já estipula,
já coloca
a
cor.
Cor amarela.
Só que o que a gente está fazendo aí? A gente já está falando de sexualidade. Isso já é falar de sexualidade, isso já é falar de gênero, né? A gente já está dizendo para as crianças o quê? Que existe diferença de quem usa rosa e existe diferença de quem usa azul. Aí eu vou passar para vocês um videozinho bem pequenininho sobre essa questão da sexualidade bem bonitinha. Ele está legendado, tá? Ele estava falando disso, desse vídeo, das frases, ele estava falando desse momento sexual da criança. E para ele, a sexualidade está presente desde a concepção. Por que desde a concepção? Porque nós nascemos como? Nós nascemos, nós somos frutos de um ato sexual. Portanto, nós já nascemos dentro da sexualidade. Depois, quando tá bebezinho, quando a mãe tá lá fazendo quartinho da cor, dando banho, tudo isso é sexualidade. Não é essa sexualidade que a gente tem, que a gente vê com outros olhos. É um outro tipo de sexualidade, mas não deixa de ser sexualidade. Quando a gente dá banho neles, quando a gente diz que a gente ama eles, quando a gente fala que eles são a coisa mais importante da nossa vida, quando a gente tem carinho na hora de limpar, tudo isso é sexualidade. Então, a sexualidade, ela não só está presente desde infância, como ela é fundamental e necessária. As crianças que não têm esse contato com a sexualidade, com os pais, elas crescem carentes de contato, elas precisam, elas se desenvolvem uma série de questões em relação à sexualidade. Esse contato é importante para as crianças. É desejar o seu filho, é mostrar que ele é importante, que o corpo dele é importante de alguma forma. Eu trouxe essa charge também, que eu acho muito bonitinha. Então, alguém pode ler para mim?
Bom, já tiramos as roupas, sugestões muito de você. Quanto tempo falta para chegarmos ao orgasmo? Não faço ideia, mas eu sei que a mamãe sempre tem dor de cabeça.
Por que eu trouxe essa charge para vocês? Porque a gente está aí falando do bebê, mas eles vão crescendo. E quando eles vão crescendo, eles percebem que existe alguma coisa diferente. E eles não fazem parte. Então, eles vão se enfiar no meio do papai e da mamãe na cama. E tem alguma coisa ali que ele não participa. O que será que é isso? Quando ele vai querer ver a mamãe tomando banho, e aí o pai não pode, tudo isso aí, alguma coisa tem, a criança nota. Ela só não sabe o que, mas ela não sabe parte. Então, quando a gente pensa assim na sexualidade nesse sentido, o que, que a gente vai pensar? A gente vai pensar que a sexualidade, ela tem a ver com experiência, é o que a gente viveu quando a gente era pequeno, que a gente continuou vivendo e desenvolvendo ao longo da vida, que a gente vive até hoje. Então, quando a gente fala em sexualidade, não dá para ficar muito na teoria, porque sexualidade, ela passa pela via da experiência. A gente aprende conforme a gente vai vivendo, tendo essas relações. Então, como é que eu posso propor para vocês hoje falar da sexualidade dos alunos sem falar da sexualidade de vocês? Quando a gente vai falar de sexualidade com alguém, a gente já vai partir do quê? Das nossas experiências com a sexualidade. Então, eu não vou transmitir uma coisa que eu não sei e que eu não vivi. Eu vou transmitir uma coisa que eu sei, que eu já vivi, que eu já tenho um conhecimento sobre isso. E o professor pode querer fugir, mas a sexualidade sempre vai estar na sala de aula. Então, o ânimo do aluno, mas sempre vai ter sexualidade na sala de aula. Então, alguém pode perguntar, mas é mais fácil, então, eu chamar alguém para vir falar de sexualidade com eles. A gente pode chamar alguém para vir falar de sexualidade com eles, mas isso não vai resolver, porque no dia a dia, quem vai continuar com eles são vocês. Então, vocês têm que pensar no assunto. Porque, na verdade, quem está com eles o ano inteiro são vocês na sala de aula, né? E é um assunto que rende, né? Sempre tem um assunto a se tratar. Então, vamos pensar um pouco do que a gente tem ensinado sobre sexualidade na sala de aula. Quando eu digo a gente, é um movimento que vem vindo nas escolas ensinando sexualidade. Desde muito tempo, a sexualidade foi incluída no currículo escolar na questão da função do corpo como aparelho reprodutor. Então, desde pequena, nas ciências, a gente ensina para eles o que é órgão feminino, masculino, como é que ocorre a reprodução, gravidez. Depois, quando vão crescendo um pouco mais, a gente vai falar especificamente da relação sexual, métodos contraceptivos, DSTs, mas todos os assuntos sempre voltados na questão da função do corpo, né? Sempre nesse sentido. A partir disso, a gente também passa para eles os nossos mitos, os mitos que foram criados a partir disso. Por que mitos? Porque quando a gente fala com eles só de aparelho reprodutor, lembrando a charge, eles sabem que não é só isso. Eles sabem que não é uma coisa mecânica pura simplesmente. Eles sabem que tem alguma coisa a mais. E como a gente não trata dessa coisa a mais, o que a gente faz quando a gente não sabe de um assunto? A gente cria, a gente inventa, a gente fantasia. Então, a gente cria alguma história para dar conta do que a gente não falou. E é isso que a gente passa adiante, diversos mitos em relação a esse momento. E o que a gente também passa para frente são os estranhamentos, os preconceitos do que não tem a ver com função reprodutora. Então, quando a gente fala de padrão heterossexual, o que, que é o padrão heterossexual? O que é ser heterossexual? É ser biologicamente normal, é ter a relação para reproduzir. Né? Então, tudo o que fugir da relação reprodutora é estranhado e é jogado de lado, é o diferente. Porque a gente está baseado nessa função do corpo como aparelho reprodutor. Então, tudo que foge disso é diferente, é estranho e eu acho esquisito. É isso que a gente passa pra frente, né? Então, o que a gente faz? A gente sabe que não é só isso. E a gente sabe que sexualidade é mais do que eles querem mais e o assunto fica. Então, o que a gente faz quando a gente só fala disso? Quando a gente só fala de aparelho reprodutor, a gente só reproduz o tabu, que é: não posso falar do assunto porque tem alguma coisa lá, mas ninguém fala, porque alguma coisa eu nem posso falar. Reproduz o silêncio e reproduz esses preconceitos, no sentido de conceitos formados que eu não posso mexer. E o que a gente faz também, para não dar conta desse assunto, então a gente fala assim: não, mas peraí, também esse assunto não é um assunto que eu posso falar assim com tanta facilidade, por quê? A gente culpa alguns itens. Primeiro, a gente tem a condição dos pais, né? Como é que nós vamos falar de sexualidade na sala de aula se os pais, cada família cria o seu filho de uma forma, né? Então, como é que eu vou falar do assunto com tantas diferenças? Não vai dar para falar do assunto. Outra coisa que a gente faz é falar que, então, a escola não tem um projeto específico sobre o tema. Apesar de termos os parâmetros culturais que tratam do assunto, a gente não se sente pronto para falar do assunto, né? A gente acha que se sente muito sozinho em sala. Então, como que a gente vai falar disso, né? Sozinho. Tanta coisa para se falar. Será que eu vou dar conta? Então, o que a gente faz também é essa outra coisa. Olha, eu não sei tudo sobre sexualidade. Então, eu não vou falar do tema, porque eu não vou conseguir lidar com o tema. Mas eu acho importante trazer essas três questões porque a gente nunca sabe tudo sobre tudo. Inclusive nas matérias que vocês ensinam, eu tenho certeza que vocês não sabem tudo sobre ela, tudo que se possa saber sobre ela. Não dá, é impossível. Mas o que você sabe? O que você fez? Você estudou, você hoje sabe, até o que você não sabe. Quando chega aquele assunto lá que você sabe, que você não domina, você sabe que você não domina o assunto. Então, o que a gente faz quando um aluno pergunta pra gente uma coisa que a gente não sabe responder de qualquer matéria? A gente pode falar: olha, nesse momento eu não sei te responder, mas eu vou pesquisar e te respondo em outro momento. Ou: vamos descobrir juntos, então, como é que isso pode ser feito. A mesma coisa com o tema da sexualidade. Se o aluno coloca pra você uma questão que você não sabe, não há vergonha nenhuma dizer que não sabe, porque você não é obrigado a saber tudo. Inclusive, é um momento para você trabalhar aquela questão com o grupo. Então, vamos trabalhar, vamos discutir, vamos saber um pouco mais. Uma outra coisa que a gente fala é que não falar sobre sexualidade protege a criança dos perigos da sexualidade. E aí, eu acho importante a gente falar duas coisas nessa frase. Um é que a gente sempre liga a sexualidade a perigo, como se toda a sexualidade fosse alguma coisa que fosse dar sempre um problema. A gente tira a parte prazerosa da sexualidade, a gente já transmite uma sexualidade com problemas. E outra é que essa ideia de que se a gente não falar no assunto, então ele vai sumir. Só que se a gente não fala do assunto, eles vão saber do assunto, com a internet, com a televisão, com os próprios colegas, com pessoas mais velhas, que, né, ou outras crianças mais velhas. Eles vão ver, às vezes, coisas em casa, por causa dos outros, em filmes, em novelas. Então, será que a gente protege mesmo eles? Ou será que a gente está se protegendo? Se a gente não fala de sexualidade dentro da escola, de forma oficial e educacional, eles acabam tendo um outro contato com a sexualidade. Esse, sim, pode ser problemático. Então, será que também a gente trazer o assunto oficialmente para a escola, de forma que eles possam ter um lugar para tratar deles, sem que seja, sei lá, onde, sei lá, com quem, né? É uma questão.
Sem querer interromper, eu sei que toda interrupção é que é interna aí de pensamento, mas eu quero pedir desculpas por você pela interrupção, mas para mim é importante entender o que é que você chama de perspectiva oficial e educacional. Tratar sobre o tema como aluno. Por quê? Porque nós viemos assim, realmente esperando bastante contribuição nesse assunto.
Eu vou chegar na parte prática.
Não é questão prática. Eu só queria mesmo entender, e acho que fica mais claro para os colegas. Quando você fala oficial e educacional, o que isso significa mesmo?
são duas coisas juntas. Quando eu digo oficial e educacional, é falar, é abordar o tema na sala. É chegar, olha, hoje nós vamos tratar sobre, dependendo da idade, né, por favor, o tema sexualidade. Então, se for adolescente, você vai trazer um material, um livro, um filme, onde você vai passar e começar a abordar a questão da sexualidade diretamente, abrindo para questionamentos, dúvidas. Esse é o modo oficial dentro da sala de aula. Então, por exemplo, hoje nós vamos falar sobre homossexualidade. Então, eu trouxe o tema para vocês, eu trouxe esse material, você provavelmente vai apresentar um material, um livro, um filme, um trecho. E aí, você vai começar a discutir com seus alunos sobre isso. Olha, em relação a esse tema, o que vocês acham? Que questões ficam? Quais são as dúvidas? O que incomoda? O que você não quer falar muito porque você não tem certeza? E aí você vai começar essa discussão oficial. Com os menores, da mesma forma, uma discussão mais voltada para eles, mas também da mesma forma. Olha só, o que é que a gente sente vontade de escrever direitinho para o colega? Ou o que será que a gente sempre fica querendo ficar mudado com a nossa mãe na hora de dormir? Isso é o abordar dentro da sala de aula, né?
Sim, eu tenho que entender o que você chama de educacional.
Isso é educacional.
Aí está na nossa postura.
Então, você trazer para a sala de aula, se propor a abrir o assunto, tirar dúvidas, essa é a relação educacional com a sexualidade. Porque o que eles fazem é o quê? Quando a gente não fala, eles vão na internet, né? Eles vão achar muitas coisas, às vezes um monte de bobagem. Ou eles vão perguntar para um colega mais velho que acha que sabe, que não sabe nada também, que também vai passar outras coisas. Então, educacional nesse sentido, de você, né, se preparar e trazer na sala de aula.
Os conflitos.
Isso. Tratar dos conflitos mesmo.
Tá, eu falo o seguinte: os conflitos pai, família, tradição, tá? E versus abertura, conceito de sexualidade, vivência de sexualidade do professor. Porque eu posso ter toda uma abertura
para falar sobre isso,
ou mesmo vivência nisso, enquanto se tem dentro de uma escola alunos e alunos, cada um numa concepção, né? Ou mesmo professores. Eu, por exemplo, não gostaria, se eu tivesse filho, eu não gostaria que meu filho tivesse aula com um certo professor. Por quê? Porque eu não adoto a linha de pensamento dele. Você está entendendo?
Quando a gente
então,
vai falar...
qual que é a linha de vamos dizer, limite, onde existe o educacional
e o
oficial. Você está entendendo? Quer dizer, até onde vai ser abordado isso? Porque eu sei que, por exemplo, tem professores que têm uma linha de pensamento, né? Depois de muitos anos, inclusive, de vivência juntos, a gente acaba percebendo até a visão de cada um dentro dessa questão, né? E aí a gente pergunta assim, esse professor tem essa visão, esse professor tem essa, né? E aí a escola vem com o PCS, né? O parâmetro rico, né? E tem assim, quatro...
Eu acho o seguinte, a gente tem que tomar cuidado.
Aí vem, por exemplo, o aluno lá da beirinha, lá do Campo Alegre, né? Ele vem com toda uma preocupação também, porque a família toda é desmigrada. Entendeu? E aí, onde é que essa linha tem?
É importante a gente colocar que falar de sexualidade não é ser pertinho, não é ser permissivo, né? Uma coisa é você trazer o tema de forma concreta, olha, vamos tratar do tema, discutir os conflitos, as dúvidas. Isso não significa que você vai falar da sua sexualidade, né? Você está ali, numa sala, você não vai falar do que você acredita ou deixa de acreditar. Você vai falar, só tirar as dúvidas do que vier, do que você é deles. Tratando mesmo, sem colocar você ali da sua sexualidade. Então, se o aluno te interpela, te pergunta sobre a sua sexualidade, isso não deve ser respondido, porque você não está ali para isso, para se colocar como exemplo. Você está ali para o contrário, trazer eles, a postura deles, trazer informações para que eles possam, a partir daquelas informações, decidir. Portanto, você também não vai dizer o que é certo e o que é errado. Você vai trazer as informações e vai com crítica para que eles possam decidir de acordo com a família dele, com a religião dele, de acordo com, olha, você tem essas informações, né? Eu trouxe para você essas informações. A partir dessas informações, você, com os seus familiares, com a sua religião, você vai decidir qual vai ser a sua postura. Mas essas informações existem e estão aqui, saiba delas.
E como a gente vai lidar com as teorias da origem do homem,
da mesma forma, você não pode falar, seja criacionista ou seja evolucionista, você coloca e a partir dali ele vai, né, escolher a sua postura. Não, não somos neutros, não somos neutros, mas podemos.
Quando você se posiciona, você está levando suas crenças.
Com certeza, não existe neutralidade. Não existe neutralidade, mas isso não significa que a gente tenha que abertamente advogar para um lado.
Tá, né? Aline, queria colocar só uma questão, que eu acho que até o Gilmar começou a colocar sobre isso, que eu gostaria de concluir. A gente fala, um aluno vai perguntar, tudo bem, você vai responder sucintamente, você não vai ficar prolongando o assunto e entrando no seu pessoal.
Não.
Ok. Ok. Aí o que acontece? Mesmo ali você não excedendo limites, vai ter pais ali que não vai achar adequada a sua postura diante
com
da
certeza.
Sala.
Com certeza. Por isso que eu já vou falar uma coisa para vocês, que eu ia chegar mais à frente, vocês são bem adaptadinhos, mas eu vou falar.
Estamos todos ansiosos.
A primeira coisa que a gente...
vai ter pai que vai criticar.
O que a gente faz?
Enquanto vai ter pais que vão, assim, elogiar, nossa, que bom, você está vocês estarem tratando sobre esse tema dentro da escola, vão ter outros pais que... Aí, só concluindo o meu assunto. Quando eu estudei, eu tinha uma matéria que chamava orientação sexual. Então, todos os pais já sabiam que essa matéria existia para isso. Eu, como professora de história, eu me sentiria à vontade de falar de sexo? Nenhum problema. Mas eu tenho as minhas concepções, igual você falou, sobre sexualidade, que, de repente, não seria a dos pais, a dos colegas.
Então,
beleza?
Nós vamos falar duas coisas então, em relação à sua fala.
Então, eu acho que, se tivesse um professor específico para esse conteúdo... Não traria.
Seria o ideal.
Não traria. Não traria.
Seria o ideal.
Receio para os outros professores, receio para os pais e nem para os alunos. Eu acho que ficaria mais tranquilo.
Com certeza. Eu estou aqui hoje para falar com vocês exatamente porque o mundo ideal não existe. Porque
é claro,
não temos um professor de educação sexual que seria o ideal mesmo. Então o que eu estou aqui fazendo? Estou tentando preparar um pouquinho vocês para lidar com essas questões, porque não tem professor, né, para lidar com isso. Então, tem duas questões. Quando a gente vai falar de sexualidade, a gente não vai chegar amanhã na sala e, vou falar de sexualidade. Não.
A
gente vai, em primeiro lugar, se preparar e fazer um currículo. De posse desse currículo, o que a gente vai fazer? Uma reunião de pais. Nós vamos fazer uma reunião de pais e, nessa reunião de pais, nós vamos explicar o que vamos falar, quais são os nossos objetivos e o que pretendemos alcançar com essas questões. Por que a gente vai fazer isso? Porque a gente vai mostrar para eles que a gente tem embasamento teórico, que a gente tem um lugar onde a gente quer chegar. Né? Isso vai acalmar alguns, mas não todos. Por que não? Porque eles vão falar disso aí que você falou. Não, mas olha, eu não quero. Eu não acho que meu filho tem idade para participar disso. E aí entra o terceiro lugar, que é o seguinte. Olha, eu vou trabalhar este tema no dia tal. O seu filho está ali para não vir nessa aula. Tá? Os pais têm todo o direito de não querer os seus filhos nessa aula. Portanto, você vai avisá-los com antecedência e se eles não quiserem, os filhos não vão vir nesse dia. Só que eu acho assim, a gente coloca isso, mas a gente diz que ao mesmo tempo o filho não participar é uma perda para o filho. Por quê? A gente vai falar exatamente isso que eu acabei de falar. Se seu filho não vier aqui, ele vai ver em algum lugar. Então, será que não é melhor ele estudar com a gente na sala de aula do que na rua?
Agora, eu acho que se eu for te fazer outra pergunta, eu vou interromper, ele vai trabalhar, mas assim, é uma questão minha. Nem uma questão pessoal, mas eu acho que muitas professoras se esbarram com isso no cotidiano. Eu particularmente, não estou me sentindo natal, não, porque eu não me acho isso não, tá, gente? Eu, particularmente, já me esbarrei muito com essa questão da sexualidade dos alunos. Muitos já vieram fazer gracinha comigo e eu sempre saí numa boa. Mas tem determinados momentos que eu me sinto constrangida, entendeu? Tem determinados momentos, quando eu comecei a dar aula, que eu ia toda tampada, queria me esconder, entendeu? Até o ponto de eu falar assim, eu sou aquela, então eu não preciso me camuflar, sabe? Então, até que ponto que nós podemos trabalhar isso conosco também, dentro do nosso profissionalismo, dentro de nós como pessoas, como seres humanos, como mulheres, como homens, sabe? para nos respeitarmos e fazermos ser respeitados pelos alunos.
Sim, mas acho que é um conjunto das duas coisas. Primeiro você tem que abordar o tema na sala de aula quando isso acontece. Não é só com o aluno ou com os dois, é com a sala inteira. Tem que ser abordada a questão do respeito e da intimidade.
Não, isso é claro. Isso eu faço sempre. Inclusive, ontem aconteceu até na aula da Belinha. Comigo, quando eu fui dar um recado, um aluno engraçadinho e tal, eu até respondi com... Eu fiquei tão, tão assim, sem graça na hora, eu até perdi minha fala, o que que eu falo com o aluno?
Você estava corrigida mesmo.
É, eu tive que, sabe, ser às vezes até radical demais, coisa que não faz parte da minha postura. Eu sei ser uma pessoa que cobra, mas eu sei ser flexível quando precisa. E naquele momento eu me senti mal depois que eu saí, que eu precisei ser com aquele aluno até dura demais. Mas porque ele tocou num ponto da minha vida pessoal que não dizia respeito para ele nem para a sala, sabe?
Mas eu acho bom que isso é um assunto que você traga, porque isso aí é sexualidade e é isso que eu falo que a gente tem que trazer na sala de aula. Então, o que, que a gente faz? O que, que eu sugeria, por exemplo, numa situação como essa? Já fazer um plano, uma aula para falar do tema. Vamos falar do tema. Não sei qual foi a situação e também, né?
Não, detalhes,
mas eu acho que isso tem que ser levado na próxima reunião de pais, que, olha, tem acontecido isso na minha sala, portanto, vou falar sobre o tema no dia tal com os alunos. E aí, nesse dia tal, você vai abordar o tema com os alunos. E não você já começar dando discurso. Não, você está detendo o que é que está acontecendo. Olha, a gente tem passado por certas situações em sala de aula. Então, né, vamos conversar um pouco sobre isso. Quero escutar um pouco de vocês. Por que vocês acham que isso acontece? Por que vocês têm essa necessidade de falar isso, isso e outro? Vamos conversar. E realmente conversar sobre o assunto.
Quando eu comecei a dar, eu tentava ir mais feio possível. Pra não, sabe, pra não ter aquela coisa mesmo de aflorar a sexualidade naqueles adolescentes que eu já sabia que aí ia com os camisão lá, umas... É verdade, gente.
Mas eu queria colocar o seguinte, pegando um gancho, né, no relato da colega e também para fechar essa parte. Não é assim, é por ser um tema polêmico, né? Assim como todos os temas transversais. Eu não percebo que a gente possa estipular um momento. Ele emerge. E às vezes não tem como se focar. Agora,
não é o intuito se focar.
Por outro lado, sobre essa questão da nossa subjetividade, eu sou a expressão da minha sexualidade, está na minha voz, na maneira, no meu olhar, na maneira como eu gesticulo, na forma como eu falo com o meu aluno, na maneira
você ama,
que eu me percebo e que essa imagem é captada pelos próprios alunos. Então, está na minha sexualidade, está na deles também. É muito complicado. E os pais percebem isso. Tanto percebem que...
E o inverso também, né?
Em uma das escolas que eu trabalhei, não vou citar por questão de ética, nem não tem escola, nem nada. Chegou um professor de educação física, muito novinho, né? Muito bonito, e a própria aparência dele denunciava que ele tinha uma opção sexual atípica. E os pais choveram, vou usar aqui uma imagem, né, de linguagem, na escola. Para quê? Para pedir que os alunos deles, que os filhos deles não assistissem a aula do professor. Agora, o que acontece? Nós sabemos que as práticas esportivas, elas são um espaço de constituição das formações identitárias de gênero. Então, o rapazinho, ele joga futebol, a menininha não joga futebol, como você colocou aí. E os pais, eles sabem disso. Tá? Então, assim, é uma questão muito polêmica. Nós precisamos mesmo de muito apoio para trabalhar com esse tema, porque nós não temos uma formação de pensamento. Então, às vezes, a gente interrompe a sua linha de pensamento.
Não, é para isso que eu estou aqui.
Eu acho que é o seguinte. A sociedade está mudando. A sociedade está passando por transformações.
A gente acompanha ou não?
Ok.
É uma escolha.
E tem outra coisa, mais cedo ou mais tarde, e que isso, esses tabus, esses valores foram criados, porque isso que na sociedade foi criado mesmo, né?
Não vai chegar o momento, acho que já chegou, né?
Eu acho, mas a gente não pode não acompanhar.
Exatamente.
Que é quando existe uma lei, que permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu vou ter aluno que é adotado por um casal homossexual.
Isso, então, aí tem. Isso, quando vocês trouxeram para mim aqui a discussão de como que eu vou lidar, né? Como que eu vou lidar respeitando a crença, a religião e nesse sentido, qual é a linha? Eu ia exatamente por essa linha, que é a linha que eu trabalho, que é o seguinte. Nós vivemos num país e a gente tem leis bem claras sobre preconceito, né, e sobre questões sexuais. Esse é o nosso embasamento para trabalhar, em o que trabalhar e como trabalhar. Se a gente já tem leis que punem determinados comportamentos, aí está o nosso embasamento para tratar do assunto em sala de aula, independente de criança, religião ou qualquer outro assunto. Cada pessoa pode chegar na sua casa e ter o que acredita, enfim, né, a sua religião. Mas ela ainda vai ter que viver dentro de uma sociedade que tem aquelas leis. Então, de uma forma ou outra, a gente vai ter que falar desses assuntos em sala de aula, mesmo independente da religião das pessoas. Só para retomar um pouquinho, eu queria falar, que eu acho que isso é até importante a gente falar com os pais, que os pais vão falar, se não falar de sexualidade, nossa, eu não quero que meu filho fique sabendo dessas coisas, senão ele vai, sei lá, né, começar a atuar, fazer alguma coisa. E aí vim trazer a figura do Freud como uma pessoa que falou sobre sexualidade muito profundamente, e no entanto ele era uma pessoa corretíssima. Ele não tinha amante, ele não tinha relação sexual com seus pacientes, diferente de muitos psicólogos por aí. Ele não era divertido, ele seguia regras, enfim, ele estava dentro de todas, né, tudo que as pessoas chamam de correto. E, no entanto, ele pode ser muito liberal. E por que ele pode ser muito liberal? Porque ele não tinha medo, não tinha que se defender dele mesmo. Porque, em geral, quando a gente trata com os pais, quando a gente trata questões mais complicadas, o que a gente faz é que a gente, na verdade, não quer tratar do assunto, para não tratar do assunto como é o assunto para a gente, para se defender. Então, para a gente se defender, a gente não fala do assunto. Então, eu venho trazer para vocês falar de sexualidade com os alunos. Falar dessa sexualidade que a psicanálise propõe, que é uma sexualidade que fala de desejo e de prazer. Agora, vamos falar um pouco mais disso. O que é sexualidade, o que é prazer, o que é desejo? Nós nascemos biologicamente com o aparelho produtor masculino ou feminino. Ó, de vez em quando alguns problemas no meio do caminho, mas
desculpa, eu não consegui entender o que você passou.
Nós nascemos biologicamente no nosso corpo com aparelho reprodutor masculino ou feminino, isso é fato. Mas nós não nascemos heterossexuais ou homossexuais, porque isso é uma questão da psique. Então nós nascemos com o corpo, sim, nós nascemos com o corpo, mas nós não nascemos com a sexualidade. A gente não estava falando que quando o bebê nasce, a gente está na sexualidade, que a mãe vai ter a sexualidade. É a partir dessa primeira relação que vai começar a criar a sexualidade. Não é aparelho, ele já tem, ele já é o homem ou mulher no sentido de corpo, mas em sentido de cabeça, isso não está pronto. Isso vai começar a ser criado nessa primeira relação com essa pessoa importante, pai, mãe, seja quem for.
Então, ali você coloca que você não, né, Freud? Coloca aqui.
Nós nascemos bissexuais, ou seja...
Todo ser humano já tem predisposições para desenvolver um bissexualismo ou não.
Exatamente. Não, e aí, estou falando de corpo, estou falando
de mente, de cabeça, vai depender.
Mas no momento em que ele tem a predisposição, porque se pode dizer isso, sexual, a parte do princípio da escolha, e não da gênese, né? Não é genético.
Não, não é genético, não.
Mas a defesa dos homossexuais hoje é: eu nasci assim, vou morrer assim.
Mas aí, vamos falar
então,
desse nasci assim.
Isso, aí essa questão aí fica meio...
É que, na verdade, por um bom tempo, os homossexuais, para se defenderem, né, de tanta briga, eles tentaram buscar na genética, ainda tentam até hoje, gente, buscar na genética uma explicação. Porque o que, que eles pensam? Eles pensam que se eles buscarem na genética uma explicação, ninguém vai poder falar mais nada. E a gente sabe que não é assim. Não adianta. Se for comprovar cientificamente, vão continuar falando, porque o problema não é comprovar de onde vem ou de onde não vem. A questão é que eles, desde pequeno, aí sim, baseados na primeira... Desde que eles se entendem por gente, né, quando eles nasceram, desde que eles se entendem por gente, eles já estavam construindo esse desejo em relação aos seus pais, com os seus pais. Então, sim, já desde pequeno eles começaram a fazer escolhas que iam para a via do prazer ou que iam para a via do desprazer, né? Essas escolhas sempre estavam determinando já desde pequenininhos o desejo deles. Para onde está tá caminhando o meu desejo? Se o meu desejo está caminhando para cá ou se está caminhando para lá?
Essa questão da defesa antigamente, que agora parece que a medida que vai se tendo
uma
abertura, essa questão da homossexualidade em relação ao que eu nasci assim, né? É muito mais uma questão de defender-se da culpa.
Exatamente.
Entendeu? Quer dizer, se eu nasci assim, eu não tenho culpa. Deus não pode me crucificar, Deus não pode me cobrar, e nem meu pai, nem ninguém. Pelo contrário, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe.
É,
né?
Tinha uma coisa
então,
nesse
sentido.
Então,
tem toda uma loucura em cima dessa. Né?
Mas então, a gente pensando nesse sentido, que a gente, né, na cabeça a gente não nasce definido, a gente vai definindo ali no nosso relacionamento. Aí também eu tiro muita questão da culpa, né? Acho que não é culpa de ninguém, a gente vai se construindo, as situações vão acontecendo.
Né?
A gente não tem controle. A criança, ela vai ter contato com o pai, com a mãe, com a escola. A gente não sabe quem especificamente vai ser aquela pessoa que ela vai grudar, né? A gente não sabe, pode ser você, pode ser eu, pode ser um coleguinha que ela teve. Não dá pra saber, vai construindo.
E a fundamentação teórica da sua pesquisa é o Freud.
Freud, Lacan e todos os psicanalistas.
Porque eu acho que o Lacan, eu acho que o Jung, ele trata dessa questão de uma perspectiva mais afetiva.
Eu vou falar
da sexualidade do ponto de vista da teoria freudiana.
Não, eu vou falar de afeto.
Sabe por que eu estou te falando isso? Os meus alunos, numa aula de literatura, eles fizeram uma releitura do Édipo Rei, do Sófocles. Então, quando pega toda aquela questão do incesto, aquilo para eles foi muito chocante. E eles falaram assim: professora, mas o que é isso? Ele quer matar o pai, ele mata o pai e ele casa com a mãe. Qual que é isso? Aí depois eu expliquei para eles. Falei: olha qual foi a sanção final dele. Ele transpassou os olhos com duas espadas flamejantes. Por quê? Porque a sociedade condena isso. Ah, mas coitado, ele não teve culpa e tudo. Mas isso deixou. Gente, isso botou fogo nos alunos. Por isso que eu te falo. Eu acho que o Freud.
Não, isso aqui foi o começo.
Eu não acho que o Freud, que a teoria freudiana, seja a melhor fundamentação teórica para um trabalho com a sexualidade do ponto de vista da afetividade e do cuidado com o outro.
Mas é assim, ele fala sempre, de afetividade, ele termina falando de afetividade.
Eu sempre tento jogar, quando emergem essas questões de sexualidade, eu tento jogar para esse lado, sabe? O cuidado com o outro, a afetividade.
A psicanálise moderna, que você chama, que é um texto de Freud, Freud, ela fala muito da afetividade. A gente fala muito da afetividade. Vamos chegar lá.
Você falando do menino e da menina, né? Eu não sei se você ouviu falar da minha palavra, que você não vai poder falar para a criança que ele é um menino, que está com ele, que é um menino, que subiu.
Você não tem falar alguma coisa, mas
que isso aí. Porque se for provado, vai virar lei, não vai ser proibido. Vai ser comprovado com você, se for menino, se for se é provável, você está falando rádio, a gente está ouvindo. Então, se for provável, você vai tomar isso numa escola.
Vai ser mais complicado ainda com a cabeça desse menino, que eles não vão definir mesmo. Que tem...
Ele não tem que definir. Ele não tem que definir. Ele não tem que definir. Ele não tem que
definir.
Eu trouxe
para vocês também, para a gente ver o que vai
explicar para ele. Eu acho que com uma aula dessa, o menino olha e fala assim: professor, o que eu sou? Você é um ser humano que tem
um órgão
sexual.
É o que a gente pode dizer.
Que vai dar corpo masculino, corpo feminino. Depende do que você vai resolver. Aí você que decide, você não sai.
Eu vou deixar com vocês uma questão. Vou deixar com vocês uma questão que eu acho assim. É o que ela falou aqui. Para a gente falar de sexualidade do outro, não tem como a gente não pensar na nossa sexualidade, porque a nossa sexualidade está com a gente inteira, né? Então, assim, a gente não precisa chegar na sala de aula e advogar para algum tipo de coisa. Mas a gente tem que estar ciente da nossa sexualidade, porque nós vamos ser interrogados sobre ela. Então a gente tem que estar muito ciente do que é a sexualidade para a gente, para poder saber o que responde e o que não responde. O que é meu e o que é do outro. Nós não somos neutros, com certeza, mas nós podemos decidir o que a gente fala e o que a gente não fala. Isso aí a gente pode fazer, né? Então a gente tem que pensar no que é a sexualidade para a gente, para perguntar, para a gente se perguntar se a gente vai então tomar esse tema e tratar esse tema, ou se a gente vai continuar no nosso silêncio. E aí, eu acho interessante essa ansiedade de vocês para falar das questões práticas, que é realmente o meu objetivo aqui hoje. Eu queria dar um pouco de pitada teórica, e aí. Como é que é o nome
dela?
Eliene, eu só queria dar uma pitada teórica, mas eu convido vocês a fazer o estudo da psicanálise, porque a psicanálise trabalha muito essa questão de sexualidade na via afetiva. Eu faço um convite para outra oportunidade. Mas vamos tratar da prática, que eu acho que é o mais importante para vocês, porque vocês com eles não vão tratar de teoria, vocês vão tratar da prática, né? E aí, eu trouxe algumas questões que acontecem em sala de aula para a gente tentar discutir um pouco como que a gente pode trabalhar, tá? Algumas questões costumam ser as questões que mais as pessoas falam. Meu aluno está se masturbando em sala de aula, dois alunos mostrando o corpo um para o outro, os alunos transando na escola, como vou lidar com os pais quando essas questões acontecem, não sei responder as perguntas feitas pelos meus alunos e os alunos levam pornografia para a sala de aula.
Não, não. Pornografia em sala de aula não leva mais.
É?
Agora é na internet.
Esses temas costumam ser os temas mais polêmicos quando a gente fala de sexualidade. Em geral, são temas que os alunos vão trazer para vocês, se vocês falarem do tema. Então, são esses temas que eu queria discutir um pouco com vocês. Mas, como em uma hora e meia a gente não pode fazer milagre, então, o que eu quero propor para vocês? Nós vamos dividir em grupos vocês, vocês vão pegar um tema e vão tentar trazer para mim uma situação clara que aconteceu com vocês em sala de aula ou nos corredores da escola em relação a esse tema. E aí nós vamos discutir baseados nessa experiência. Quero saber que experiência foi essa e que atitude vocês tomaram no momento dessa situação. Então, vocês podem se dividir? 4, 5 pessoas no grupo para pegar um tema e discutir, daí eu vou trazer de volta depois para falar um pouco também. Pode ser? Não, não. Vocês se juntam em grupo e vocês escolhem um desses temas e trazem para mim uma situação para a gente falar um pouco. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Tem algum grupo que vai falar de alguma questão da homossexualidade?
Eu gostaria.
Algum caso da homossexualidade? Eu quero comentar pela questão da homossexualidade, que eu acho que foi o que mais surgiu aqui para a gente falar um pouco disso. Dou a palavra,
né? Eu tenho observado nas minhas turmas, aliás, uma turma só, e não são todos os professores, ou quase todos não sabem disso. Mas eu estou passando por um problema na escola.
Aí
que eu
estou
lembrando do céu, conta. Eu conto o milagre, mas eu conto só. Alunos, muita entra a parte do tesão, da excitação e também da homossexualidade. Então eu comecei a perceber nos intervalos que eu vou, né, que às vezes eu desço, no outro dia outra supervisora desce, outro colega desce, que esses alunos estão tendo atitudes que não condizem com atitudes de meninos, de adolescentes na idade deles, que geralmente alunos estão atrás de menina, falando de menina, né? O grupinho falando, pô, que gato, que a menina ali, não é assim? Então esses meninos começaram depois um alisando o outro, pegando o outro, agora alisando até abraçados. Não são um, são 5 alunos. E que eu estou tendo um cuidado tremendo para não vazar os nomes, para chegar nos pais de uma forma mais delicada, para que eles não assustem tanto. Mas já chamei esses alunos, não falei sobre a questão da homossexualidade, mas falei com eles. Com educação, pedi para parar de se pegar no recreio, etc, 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 que eu não quero isso. Chamei alguns pais, algumas mães, de conversar. Falando dessa questão, teve uma mãe que até começou a chorar muito na minha sala. Tive que controlá-la. Então, assim, a gente passa por problemas que, às vezes, assim, muita gente não fica sabendo. E que a gente tem que controlar, tem que contornar, e às vezes você sai assim, meu Deus, será que eu tô agindo?
Eu acho assim, que a gente, dentro dessa área, dessas questões, existem algumas coisas, algumas abordagens, tá? Eu acho que não cabe tanto a escola, entendeu? Ir além. Por exemplo, eu falo assim, eu jamais, né, falaria, eu poderia chamar aquelas pessoas, as três, né, separado e tudo, e até fazer uma entrevista legal com eles, de maneira que eles pudessem, né, saber. Agora, só para que eles se localizem, olha, você deverá saber que existe esse limite. Mas que você tem. Para ver, um menino lá na outra escola, tem um rapazinho lá, o rapazinho por causa do coisa, né, mas ele é totalmente ele, né? Entendeu coisa? Não, o corpo em si, eu tenho algumas coisas, porém, ele resolveu
virar
ele. De repente virar mesmo, ele vai todo pintado, ele vai todo cheio de coisa. E aí ele simplesmente se achou no direito de que ali na escola ele é o único, entendeu? Que todos deverão respeitá-lo dentro daquela condição de emo. Dentro daquela condição de ser homossexual, seja lá como for. Não sei nem se emo é homossexual, não sei. Entendeu? Mas, bom, eu acho então que o pessoal do choque está se confundindo.
Um homossexual pode ser emo, mas não é necessariamente homossexual.
Isso, porque me parece que lá no shopping está confundindo.
Está cheio de emo.
Está cheio de emossexual.
Beijo, Nath. Eu vou fazer mais
tá. Então, nós saímos aqui, numa aula de experiência experimental. E lá no shopping, agora nós vamos flagrar filhos e filhos de pais e muitas coisas que estão o quê? Se abraçando, se beijando, simplesmente por estar atrás daquela característica do ego, tá certo? Eles estão se confundindo todos. E aí, essa questão, então o que na sala do professor? Eu não sei. Deixa eu só acabar de falar a história e depois você explica. E aí, então, os professores resolveram falar o seguinte: e agora? Porque isso estava causando sensação na escola. Além do grupo reformador, tinha também o grupo
agressor,
né? Contra. Dos meninos. Os meninos chegavam para mim, por exemplo, educação física, porque eles falam muito com a gente de educação física. Professor, mas é por nada não. Ele dá uma vontade, uma porrada naquele menino lá que chega perto de mim. Falava, por quê? Você tem medo dele de ser igual a ele? De fazer par com ele? Né? Então, quer dizer, essas questões, às vezes até. Né? Então foi tratado, foi chamado. Agora, se a mãe sabe ou não se ele é, eu acredito que não cabe a nós, a escola, ficar informando.
Ah, mas não, é. Mas conta esse problema. Não, eu queria ser dela. Não, deixa eu ser mais clara. Talvez você não tenha me entendido. Talvez outros colegas não tenham entendido. Eu não cheguei perto da mãe e falei abertamente, pô, tô achando que seu filho é gay. Ou seu isso do pão. Ou tô achando que seu filho tá partindo pra mim homossexual. Por que que eu tive que fazer isso? Ah, mãe, seu filho tá. Eles ficam correndo, um fica abraçando o outro, isso não tá sendo legal, porque os colegas estão vendo. E realmente, eu só tô mesmo. Assim, e realmente. Gente, eu não falei com quem era homem. Não tava com dependência homossexual, não. Vocês não estão entendendo.
Não precisa, a mãe sabe.
Exato. Eu não falo.
Gente, peraí.
Eu tô tentando.
Entendi.
Explicar.
Não, não estou conseguindo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou interromper um pouquinho a sua fala para a gente falar um pouco dessa questão da homossexualidade. Eu acho assim, cada um tem a sua religião, as suas crenças, mas o fato é que hoje a gente não pode falar de homossexualidade com preconceito. Nós temos instaurado na nossa lei, inclusive, que nós temos que ter abertura para qualquer tipo de orientação sexual. Portanto, a gente tem que ter duas coisas importantes na nossa cabeça. Um, a gente vai ter que trabalhar com esse assunto, independente se a gente se sente confortável com ele ou não, né? A gente vai ter que trabalhar com ele. Então, como eu falei, não é a gente, por mais que a gente não seja neutro, a gente também não pode ser o oposto, que é um incentivo ou não incentivo a uma postura. Eu vou deixar você falar.
Ah, não.
Só que a gente vai ter que tratar do assunto, isso é uma coisa. Agora, outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, que aí eu acho que eu entendi o que você falou, que é o seguinte: a gente tem, a escola tem regras, a escola tem regras e tem normas. O importante é que a gente faça, a gente cumpra as regras e as normas para todos, não só para os homossexuais. Porque o que acontece às vezes nas escolas é, se você vê um garoto, uma garota nesse tipo de relacionamento, você dá uma chamada nela, mas você não chama os pais. E quando é um relacionamento homossexual, você chama os pais. Então, o que não pode não é não atuar, a gente tem que atuar, a gente tem que pôr regra, a gente tem que informar os pais que os alunos estão tendo problemas de comportamento, sim, mas só que tem que ser igual para todo mundo, independente da orientação sexual dessa pessoa. Infelizmente, ou felizmente, na minha opinião, felizmente, mas para muitos infelizmente, a gente tem que tratar desse assunto dessa forma. Então, nesse momento também que eu acho que vocês têm que trazer uma reflexão pessoal para vocês, que é, por que que se o assunto me incomoda, se eu tenho dificuldade de falar do assunto, por que que eu tenho? Da onde que eu estou partindo? Qual é a minha relação com a sexualidade? Será que a minha relação com a minha sexualidade ainda é calcada lá no aparelho reprodutor? Será que a gente... Vamos falar de afeto um pouco, que eu falei que eu ia falar de afeto. Será que a gente não pode pensar as relações pela via do afeto, no sentido que eu, como uma pessoa, posso me apaixonar por outra pessoa, independente se ela é homem ou se ela é mulher? Será que isso não acontece? Será que é possível isso acontecer? A gente gostar tanto de uma pessoa, a gente ter uma relação de carinho tão grande com essa pessoa pela via do afeto, que pouco importa que sexo ela, se ela é homem, se ela é, ou como que eu vou me relacionar efetivamente, carnalmente com ela? A gente tem que parar para fazer um pouco essa reflexão, porque se a gente para de pensar em aparelho reprodutor, vamos parar de pensar em aparelho reprodutor, que é estranho. Vamos falar então de afetividade, né? Em relação à afetividade, será que fica muito estranho a gente considerar duas pessoas que se gostam? Simplesmente, não importa o sexo.
Então a gente cuidado, né? Uma cuidar da outra. Né?
Exatamente. Então a gente tem que pensar um pouco nisso. E até quando não é afeto, né? Agora vamos voltar um pouco para a parte do física. Vocês provavelmente devem ter escutado quando o militar lá disse que homossexuais não podiam ser militar, porque eles não iam impor respeito, por esse motivo mais, que eles não iam impor respeito. E aí eu volto com isso para vocês. Será que a gente pode julgar a qualidade do trabalho de uma pessoa pela forma ou por quem ela faz sexo? Vamos pensar nisso e vamos pensar em outra coisa. Assim como tem realmente homossexual que não se dá o respeito, também tem heterossexual que não se dá o respeito. Então, quando eu falo que a gente tem que ser igual, o que a gente tem que ser igual? A gente se incomoda quando vem um afetado, que a gente fala. Ah, aquele ali é muito afetado, me incomoda. Por que eles não são mais discretos? Mas então a gente não se incomoda quando vem uma moça com um decote, com uma calcinha enfiada, com nossos filhos pequenos? A gente também não se incomoda?
Eu me incomodo.
Se a gente se incomoda igual, então por que, que o problema é o homossexual? A questão a gente também tem na heterossexualidade. As duas questões. Então será que a gente não tem que rever os nossos conceitos?
Mas até esses jovens nas universidades se incomodam?
Porque eles têm muito mais dificuldade em lidar com o assunto do que a gente. Porque como vocês mesmos falaram, vocês já têm vivência, já têm contato. Vocês vão fazendo calos mesmo em relação aos assuntos. Então vocês já conseguem questionar, se colocar de outra forma. E é isso que a gente precisa mostrar para eles, os nossos adolescentes e crianças, que a gente precisa ter consciência crítica, que a gente precisa ver aquilo e tentar analisar de outra forma. Todo mundo fala, é pela via da função reprodutora. Será que é essa questão a gente tem que trazer para eles? Será que é? A gente não vai dizer é ou não é. Essa é a diferença do respeito da religião e do outro. Estou te respeitando. Eu não estou dizendo que você tem que ter essa ou essa postura. Eu só estou te mostrando que isso aqui existe. A partir disso, reflita um pouco e aí você toma sua decisão, né? Então, no caso da escola, voltando um pouco para o seu caso,
eu queria concluir.
Vou deixar você concluir.
Você me permite.
Não na fila, não na fila.
Primeiro, quero deixar claro que em nenhum momento eu toquei no tema homossexualidade, nem com os pais, nem com os alunos. Segundo, quando eu fiz a abordagem para esses alunos em relação a pegar um no outro, eu fiz para a sala inteira. Não quero que fique um esbarrando o outro, isso aí vai dar confusão. Não toquei na questão, porque isso podia gerar conflito. Fechei.
Pode falar,
né? Não, eu só queria acrescentar que nós já conseguimos, né, interferir de alguma forma. Por quê? Porque nós vivenciamos essas questões na sala de aula a todo momento.
Todo momento.
Que antes de entrar na sala de aula, nós passamos ainda uma formação e ainda temos a nossa formação continuada também. Então, assim, alguma coisinha mínima, né, a gente sabe. Aí só fazendo uma retomada dessa questão do emo com o homem, a questão é a seguinte: o emo é a abreviatura, né, de emotional core, que é o tipo de música que os jovens gostam, e isso estabelece um grupo, e esse grupo tem características, por exemplo, o cabelo pintado de preto, a linha pranchada aqui, escondendo o rosto, não é? Uma sensibilidade acoloradíssima. Por causa disso, eles são chamados de homossexuais. E aí, gente, olha só, eles apanham, tá? Quando eles se encontram com os punks, que são os de cabelinho levantado, né? Eles apanham, porque os fãs fantasiam.
Nossa, eles vão estar com os boys.
Isso eu sei, porque eu sou professora de adolescente. Porque eu sou mãe de adolescente. Então, assim, nós temos a nossa vivência profissional, o nosso conhecimento de mundo e a nossa formação. Então, assim, nós ficamos muito felizes de poder receber você aqui para falar sobre esse tema, que é um tema que existe.
Com certeza. E eu acho legal, porque às vezes, como você falou, a gente tem as vivências, a gente tem as experiências, mas a gente não tem a oportunidade de conversar e dividir. Porque às vezes um colega que está com dificuldade numa sala e não consegue fazer nada travadíssimo, tem um outro colega que consegue, de repente, ajudar. Então, assim, a ideia hoje não é esgotar o tema, porque isso não é possível. Sexualidade é um tema muito grande. Mas a ideia é o quê? Trazer o tema, porque, assim, a gente tem que falar do tema. E vocês tenham esse contato uns com os outros, né? O que está acontecendo na minha escola? Né? O que está acontecendo na sala do meu colega que eu não vejo? Como que meu colega está lidando com essa questão, com aquela questão? Que postura eu tenho que tomar? Será que tem que trazer os meus valores para a sala de aula? Será que eu tenho que trabalhar aquilo que é de senso comum, né, que é o da maioria? Então, todas essas são questões que realmente surgem, né, que é importante a gente tratar, como eu falei. Não trazendo temas polêmicos, como a religião, mas a gente tem que pensar na nossa realidade, né, nas leis que a gente vive, nosso embasamento. Certo, essas coisas a gente vai ter que falar mesmo com toda a delicadeza, mas é dessa forma mesmo que acontece.
O difícil para nós é descer os próprios preconceitos. Porque se nós somos reprimidos, a nossa tendência é reprimir a nossa
alma. Eu quero dar uma
ideia. É o ponto de estrangulamento dessa questão, né, da sexualidade.
Outro grupo quer falar então de outro tema, alguma outra situação? E conversaram uns 5 minutinhos? Vocês vão falar ainda?
Não, nós discutimos aqui. Tem diversas pesquisas. Tudo isso é o conjunto da nossa escola. Porque são pessoas diferentes, alunos diferentes, né? E a gente ficou mais no sentido da vida, porque a gente observa mais dentro de sala de aula, uma educação com os alunos. Aí o nosso colega aqui, o Placid, que é uma cidade calma.
É a cidade completa.
Aí, ele disse que ainda não observou isso.
Enxergou ainda.
Não enxergou.
Aonde?
Enxergar. difícil mesmo para as pessoas estudando, fazendo sala de aula, mas pode ter certeza, é ali, não é? Ali todos os professores de extensão, todos aqui já passaram por esse curso, um desses que eu lembro, com certeza todo mundo aqui teve um tato para lidar com a situação, porque né, nossa, isso faz parte do nosso dia a dia. E a gente discutir isso é importante, ainda mais nessa sociedade, que cada dia que passa mais, cabe na tona ele, todo esses valores que envolvem a questão da sexualidade, né? Isso é muito, bastante, muito complexo, isso é muito, né? E quando envolve valores morais, religião, tudo, é essas coisas. E eu penso assim, como você colocou, eu tenho a mesma linha de pensamento que você falou aí com isso. Realmente nós todos nós nascemos com uma parede de cor preparada para tal coisa. Mas a gente, na verdade, é com o passar do tempo que você vai comer. Essa orientação vai se manifestar na gente, né? Independente da pessoa que são sexuais, servias, hétero, a pessoa, o que vale é o que ela quer, né? Porque tem muitos homens que são tipo homens, entre aspas, que não são homens políticos.
Eu acho interessante até trazer um dado, que assim, a gente tem falado assim, nossa, mas como as pessoas têm virado homossexuais, né, agora, toda, né, como, e aí eu vou trazer um dado para vocês que não. Não é que as pessoas estão virando homossexuais. A gente sempre tinha. Só que o tema não era
tratado. Mais liberal.
Então as pessoas casavam, tinham filhos e continuavam com seus desejos em outros locais. O que a gente tem hoje é que as pessoas, a gente sabe mais, né? A gente como as pessoas começam a se liberar um pouco mais com a avanço da sociedade, as pessoas começam a se liberar um pouco mais e falar mais do assunto.
E as próprias
Mas o assunto sempre esteve presente. Agora, só para retomar um pouquinho, assim, para a gente falar um pouco dessa questão da masturbação e da excitação na sala de aula, porque também falar um pouco da questão da bolsa sexual, porque a gente tem que tomar cuidado, porque eles se tocam muito, tem excitação, ficam, né, às vezes se masturbam ou se roçam, enfim, fazem esse tipo de coisa de vez em quando. Quando isso ocorre uma vez ou outra e você vai lá e né, pontua e aquilo deixa de ocorrer, acho que isso é normal, porque eles têm essa curiosidade com o próprio corpo, né? A gente não deve proibir ou punir, no sentido de você não deve fazer isso nunca, ao contrário, dizer assim, olha, isso aí tem um lugar e uma hora para ser feito que não é a escola, né? A escola é um lugar para uma outra coisa. Mas dizer que ele tem um lugar, uma intimidade, um momento para né, se descobrir o seu corpo. A gente só tem que tomar um pouco de cuidado quando essa questão da masturbação e da excitação ela é repetitiva na mesma pessoa. Por que a gente tem que começar a tomar cuidado? Porque é normal ter a curiosidade, mas não essa excessiva. Todo dia ou toda semana tem uma demonstração, a criança que se toca, ou toca demais um amigo também, ou toca até o professor também, enfim. A gente tem que tomar um pouco de cuidado porque isso pode significar algumas coisas aí que a gente não está enxergando. Uma delas, acho que é a mais básica, que vocês devem saber, é a dificuldade de aprendizagem. Se o aluno está com problemas em relação a uma matéria, é mais que natural que ele se volte a uma coisa que dê prazer para ele. Ele está sofrendo. Você está sofrendo, ele vai se voltar para... Agora eu preciso... Isso não é consciente, né? É um processo. Não, mas eu preciso fazer uma coisa que me dê prazer, porque está muito difícil, né? Esse é o pensamento, esse é o mecanismo. Então a gente tem que prestar atenção. Pode ser uma coisa. Outra coisa... Pode ser a dificuldade que esse aluno está tendo em conhecer o seu próprio corpo e a sua sexualidade. Ele está querendo, às vezes, mostrar para vocês que está difícil para ele. Está difícil. Então, olha, está difícil para mim, eu preciso que alguém fale comigo sobre o assunto, né? Então, aí não é suficiente só chamá-lo e dizer, olha, não é o local. Às vezes vai ser necessário conversar um pouco mais com ele, né? Conversar e, nesse caso, chamar os pais e perguntar como é que está em casa, né? Ver se está acontecendo alguma coisa, se essa criança não está sendo muito exposta à sexualidade em casa, né? Às vezes dorme junto com os pais, às vezes está vendo outras pessoas terem relações sexuais mesmo, tem que ter essa atenção. Outra coisa é em relação ao abuso sexual, porque crianças que são abusadas, elas têm contato muito forte com a sexualidade concreta, né? São crianças que têm uma questão diferente com a sexualidade na masturbação, um toque do outro adulto, elas tocam demais do outro adulto e outras crianças. Elas se expõem sexualmente bastante, porque também é uma outra forma de dizer que tem alguma coisa que não está legal, que está errada, é a forma delas de dizer que, olha, tem algum problema. E aí, trazendo isso, eu vou trazer também como a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar com os pais. Porque você imagina, você está com um aluno que tá, né, tem questões, está se gostando demais, está namorando demais na escola, até está transando na escola, e aí você vai chamar o pai. Mas e se esse pai foi um pai abusador? Se esse pai realmente for um pai abusador, você vai estar entregando de bandeja para ele. Olha, seu filho está tendo problemas na escola, você está entregando para ele. O que ele vai fazer quando ele chegar em casa? Ele vai falar, olha, você toma cuidado que a escola está em cima de mim. Vai tirar ele da escola, ou vai puni-lo mais ainda, para que ele não traga mais assunto na escola. Então, por que que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai falar com os pais? Porque a verdade, infelizmente, é que a gente não sabe com quem a gente vai estar falando. Então, antes de a gente colocar o assunto já, a gente tem que dar uma sondada primeiro, né? Antes de chegar e chamar o pai e dizer, olha, seu filho está fazendo isso, acho que o primeiro passo é, como é que está o seu filho em casa? Como é que é a relação de vocês? Né? Estudar um pouco como é que é essa relação familiar, da onde que vai, o que que ocorre, o que não ocorre, exatamente. E daí você já vai começar a ver, não, então aqui eu posso falar, é uma relação boa, né? Então vamos falar, olha, você fica passando por essas questões. Ou não, você já fica um pouco desconfiado, ou você vê mesmo que é uma inocência dos próprios pais em lidar com a questão, enfim. É necessário ter esse cuidado quando a gente vai falar com os pais, porque a gente pensa normalmente o quê? É, vou passar pro pai, ó, isso aqui tá acontecendo, agora você vai se virar. E às vezes a gente tá deixando de ver coisas muito importantes. Número de suicídio de criança pequena, adolescente, cresceu muito, gente. Porque eles estão aí gritando nas escolas e a gente também não ouve. Porque a gente está mais preocupado em passar o problema e a gente não escuta, né? Mas
muita gente também tem medo de se envolver.
Com certeza. É uma escolha, né? Você se envolveu ou não se envolveu, é uma escolha. Mas a gente tem que pensar que as nossas escolhas, elas têm consequências, né?
E a relação com os pais, ela é complicada e às vezes controversa. Porque às vezes o pai não é abusador.
Não.
Às vezes ele é espancador. E isso é terrível também. Não ajuda. Né? E aí não ajuda em nada.
Exatamente.
É um problema mais grave.
Então a gente tem que ter essa atenção quando a gente fala. Quando a gente fala de sexualidade, a gente tem que trazer o tema na sala, a gente tem que dar espaço para conversar. Mas a gente também tem que ficar atento com esses alunos que são os que, né, a gente fala que causam problemas. Porque se eles estão causando problemas, é porque alguma coisa tem ali. Às vezes é uma bobagem, às vezes é um simples, quero falar do assunto, como pode ser uma coisa mais séria, como, olha, tem alguma coisa acontecendo na minha casa, né? Então a gente tem que, pode até ser, muitas vezes eles estão por infecções, tem infecções que a gente tem, que eles têm vontade de se masturbar, coceiras, enfim. Então a gente tem que se atentar para isso, para essas questões. Alguém mais quer colocar um caso?
Eu só
terminar?
Eu tinha um aluno ano passado, ele tinha 6 aninhos, e ele gostava demais de ficar abraçando os meninos, e quando estava na minha mesa, o outro ia trazer, eu beijava o rosto dos meninos. E de longe ele ficava jogando beijinho pros meninos. Só para os meninos. Ele não tinha para os meninos. E chamava os meninos de viadinho. Aí eu cheguei nele, né? Porque assim, o que é viadinho? Ah, tia, é um homem que bebe comigo, porque caiu na rua.
Sim, sabe.
Ele jogando dele, beijando, chamando outro viadinho,
e ele não sabia quem era.
Então, aí eu conversei com o pai dele que veio buscar ele, né? Aí eu conversei a respeito do sentido da palavra, né? Vamos conversar em casa, eu conversei com ele a respeito disso. Quando ele ficou sabendo disso? Então, eu tive que afastar ele dos meninos, porque ele não dá fila, ele acabava de mundo, ele já foi feliz.
Essa seria uma ótima oportunidade para a gente tratar nosso assunto na sala, mesmo com 6 anos, né? Porque o que acontece é que essa exposição da mídia na sexualidade está avançando as coisas, né? Até falei mais na palestra anterior, que as crianças elas estão começando a ser adolescentes antes mesmo de entrar na puberdade, né? As coisas estão ficando muito cedo. Mas aí é uma oportunidade, por exemplo, para você trazer um tema na sala, não para expor ele, não nesse sentido, mas para trazer na sala as questões. Respeito, intimidade, qual é a hora de você fazer determinadas coisas, qual não é a hora, qual é o espaço para qual, quais atividades, o que é esse interesse que eu tenho pelo outro, esse carinho que eu tenho pelo outro, essa vontade de tocar o outro, né? O que é isso, como que eu posso lidar com isso, será que eu posso estar tocando o outro, será que eu posso trazer esse tema?
Depois, quando os meninos não aceitavam, eu batia nos meninos. Eu me batia nos meninos. A vez que a professora também agarrava. Era uma coisa que eu batia nos meninos. Eu era mais que um da sala. Aí, quando eu fui falar com a menina, a mulher falou assim: eu não preciso de ficar sabendo disso agora. A menina estava mostrando, como ela disse, mostrando o segredo dela para a menina. E ele pediu para eu seguir para ela, mostrou o dela também.
Eles estão pedindo, né? Se eles estão com essa curiosidade, o que eles estão fazendo? Eles estão dizendo, olha, eu estou curioso.
Na prova vai ter idade para aprender isso. Porque no momento da sanidade, a gente tem uma matéria de ciências que envolve isso daí. E no próprio livro deles tem a parte do corpo, a gente vai estar trabalhando isso. Eu falei que a gente tem que falar. Mas ele sabe essa mulher, sabe que ela está se mostrando. E ela. Cadê a professora? Aqui, ó. Mas importando, o nome do estado, que os meninos colocaram, estavam mostrando a calcinha para eles. Aí o que que aconteceu? Que ela trouxe uma calcinha na mochila e estava mostrando os meninos. E os meninos voltaram, como se diz, ela estava lá. Primeiro que a gente ficou sabendo que ela saiu de Pernambuco, mostrando ele. Não, ela trouxe a calcinha separada e mostrando para eles. Você não sabe o que passa pela cabeça da criança que está chamando a atenção. Como você falou, às vezes pode, mas pelo menos a mãe da criança disse que está lá comigo, então você sabia disso agora.
Porque ela viu a mãe dançando a calcinha de baixo.
Só a mãe da menina nunca vai poder ter a calcinha, não. Isso é
muito bom. Olha, gente, o nosso tempo está acabando, então eu só vou fechar para falar com vocês o seguinte: como vocês viram, o tema é polêmico. Tem muita coisa para falar. O que eu quis fazer aqui é uma introdução, dar um pouco, né, para vocês terem só uma noção de que o que está acontecendo com vocês está acontecendo, é normal e acontece mesmo, e que a gente tem que lidar e que a gente pode trazer um tema para a sala de aula. A gente pode trazer um tema para a sala de aula. Eu tenho alguns materiais, né, que a gente utiliza para começar a trazer o tema na sala de aula de uma forma bacana. Eu vou disponibilizar esta palestra e esses materiais, indicações de leituras, no meu blog. Eu vou ver se consigo colocar isso para vocês na semana que vem lá. E aí eu vou colocar a palestra e vou colocar então algumas indicações de trabalhos que podem ser feitos, de leituras, de material que você pode trabalhar com a criança para começar a falar desses temas. E também recebo, se vocês quiserem fazer perguntas, coisa que não deu tempo para a gente conversar, eu estou à disposição para a gente continuar conversando num outro momento. Tá? Muito obrigada pela atenção de vocês.
Obrigada. Em nome da equipe, Aline, eu quero te agradecer por ter aceito o convite tão prontamente. Acredito que você esclareceu muitas dúvidas. Obrigada.